Segunda-feira, 13 de julho de 2026. As canetas emagrecedoras se tornaram o segundo produto mais apreendido pela Receita Federal na alfândega de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, perdendo apenas para os celulares. Segundo reportagem do Fantástico, entre os produtos apreendidos está a retatrutida, uma molécula que ainda está em fase de testes. Segundo a Anvisa, nenhuma caneta emagrecedora produzida no Paraguai pode ser vendida no Brasil, porque esses produtos não possuem registro no país. A agência afirma que as empresas fabricantes nunca solicitaram autorização para comercialização em território brasileiro. Morreu neste domingo, aos 88 anos, o ator Rui Rezende. Ele fez personagens no teatro, na televisão e no cinema. O principal deles foi o professor Astromar Junqueira, na novela Roque Santeiro, de 1985. O último papel dele foi na série Bom Dia, Verônica, em 2022. Rui estava internado desde o dia 2 de julho em um hospital na capital do Rio de Janeiro. Após 4 dias de combate, o incêndio que atingiu o sul da Espanha foi estabilizado neste domingo, segundo o presidente do governo da Andaluzia. As chamas obrigaram quase 1.500 pessoas a deixarem suas casas e destruíram cerca de 7 mil hectares em um perímetro de mais de 40 quilômetros. 13 pessoas morreram.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
E agora o papo do Michel Coforado com a Tatiana Vasconcelos e o Fernando Andrade sobre a frassexualidade.
Estou super interessada em te ouvir falar sobre frassexualidade. Isso é um nome para que tipo de comportamento? Eu gosto que de uns anos para cá a gente aprendeu a dar nome para comportamentos, né, Michel?
É bom e ruim, né? É bom porque, obviamente, na medida que você dá nome, você consegue manejar melhor isso, né? E você dá um contorno para aquilo que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, que é ruim porque quem não tinha problema com isso começa a achar que tem problema.
Sim, total.
E aí a gente cai numa hiperdiagnosticalização e tantos outros fatores que a gente tem se acostumado a ver nos últimos anos. Mas aqui, para ficar numa linha só, fosse resumir numa frase muito simples, a tal da frassexualidade fala de um tipo de gente ou um tipo de comportamento onde você tende a ter mais atração sexual com quem você conhece menos ou com quem você tem menos intimidade. E na medida que você vai aumentando a conexão emocional, automaticamente o teu interesse sexual ou o teu desejo diminui. Eu brinquei quando li essa pauta que eu disse, ué gente, o nome disso não é casamento?
Relacionamentos longos.
Ou qualquer relacionamento longo, né? Na medida que você vai ganhando conexão emocional, que você vai ali, né? Construindo um vínculo para além só do vínculo sexual, de um jeito ou de outro, o desejo vai te cobrando ali uma capacidade de imaginação e de recriação desse campo, quando a gente está falando ali do campo da sexualidade, para manter essa chama acesa ou essa ideia do interesse sexual em voga. E eu quis trazer essa pauta aqui menos para pensar o fenômeno, né, de que tipo de movimento é esse, onde cada vez mais, menos vínculo emocional, dá mais interesse sexual, mas para pensar que modelo de vida é essa onde a gente acha que precisa manter o interesse sexual na mesma altura que o envolvimento emocional e que outras tantas variáveis que compõem um relacionamento de longo prazo, um relacionamento de uma forma geral, né? A Carol traz aqui toda semana vários debates em torno daquilo que a gente vai chamar de amor romântico, que é uma invenção da segunda, ali do século XVI, XVII, mas sobretudo vai ganhar mais força ali nos últimos 300 anos, que parte de um pressuposto que A gente ama de verdade quem você acredita que merece ter uma exclusividade no campo afetivo, no campo sexual, no campo da comunhão dos interesses financeiros e também na ideia de compartilhamento de um projeto de vida, de um projeto futuro. Esse ponto é interessante por uma questão específica. A nossa noção de casamento moderno, ela está pautada em cima de um tripé. E esse tripé parte do pressuposto que o teu parceiro e a tua parceira precisa ser muito bem ou desempenhar muito bem três papéis. Que papel é esse? Você precisa dormir e acordar com alguém que você acha que é teu amigo ou tua amiga. Você precisa dormir e acordar com alguém que você acha que cumpre um bom papel dentro do arranjo familiar. Então você olha para a pessoa ali e diz, ah, vai ser um ótimo pai, vai ser uma ótima mãe, por aí vai. E aí você acredita. E você precisa dormir e acordar com alguém que você acha que vale a pena continuar tendo um conjunto ali frequente de relações sexuais. Então vou repetir. A gente, para achar que tá bem, assim, que o casamento tá valendo a pena, o relacionamento tá valendo a pena, você precisa achar que tá diante de um amigo, tá diante de alguém que vale a pena construir uma família e tá diante de alguém que vale a pena transar. É muita coisa para uma pessoa só.
Tá louco, gente, mas existe? É por isso que o amor romântico é um fracasso.
E é por isso que a gente cada vez mais tem repensado se as relações devem ser mantidas ou não, né? Porque se você entra em qualquer relacionamento achando que essa pessoa, seu parceiro ou sua parceira, precisa dominar ou desempenhar os três papéis lá na ponta, assim, né? Como a Noruega, né, remando aí para vencer todos os concorrentes, é difícil pra caramba, que não tem isso, né? É impossível, né? E eu brinco sempre que quando a gente tá olhando para esse tripé e as pessoas estão achando que esse tripé vale a pena ser perseguido, você certamente está abrindo mão de um versículo bíblico, que é aquele que diz que tudo não terás. Tudo você não terá. Você não vai ter o melhor amigo, o melhor parceiro de cama e o melhor...
marido, ideia, pai, né? Sei lá.
Marido, pai, por aí vai, fácil. Isso não vai ter. Mas a gente gosta de acreditar nisso. Mas há uma outra dimensão interessantíssima que chama a atenção para esse nosso valor de aumentar o desejo diante de gente que a gente não conhece muito bem, é que esse tripé, em geral, quando você vai desempenhar um papel desses muito bem, você coloca os outros em xeque, né, ao longo de um relacionamento. Então é comum a gente ver em inúmeras pesquisas de psicólogos e terapeutas sexuais chamando a atenção de como é que a chegada do filho bagunça a relação de casal. Porque os dois ali automaticamente são obrigados a assumir uma nova identidade de pai e mãe. E aí, você fica tanto vendo, né, o seu parceiro ou a sua parceira como pai e mãe, que você até esquece que ele é seu parceiro ou sua parceira sexual. Ou do outro lado também, às vezes o relacionamento você vai virando tão amigo, tão amigo, tão amigo, que você até esquece que, para além da amizade ou da admiração mútua que você tem entre vocês dois, aquela figura precisa assumir um papel dentro daquela família. Então, um dilema que um relacionamento longo, um casamento de muito tempo traz, é como é que você mantém minimamente esses três papéis na média, ou suficientemente bom para conseguir continuar fazendo aquela relação, continuar funcionando, né? E aí, dentro desse movimento, qualquer encontro espontâneo, obviamente, qualquer pessoa que você não conhece muito, qualquer relação que não tem uma intimidade emocional, ela automaticamente ela joga a sua perspectiva de desejo lá em cima. Porque você vai lidar ali com uma figura que você está imaginando, né? Que não é a figura real. Então, a sexualidade é bom, mas ela dura pouco. Eu acho que o desafio aqui no nosso papo de hoje é tentar entender como você vai, no outro dia, ter que lidar de algum modo com esse tripé que uma relação de longo prazo vai te apresentar.
Fala, Fê.
Não, eu fiquei na dúvida do seguinte. Se é algo já que a gente conhece há muito tempo, por que que ganha holofote agora?
Então, ganha holofote agora por conta de inúmeras razões, né? Eu acho que um dos aspectos interessantes, que estão diretamente conectados com esse movimento, é o crescimento dos aplicativos de encontro como forma, né, de propiciação, de fomentação desse tipo de vínculo, né? A gente sabe a dificuldade que é hoje você conseguir construir uma relação de longo prazo, e está diretamente conectado à maneira como a gente encontra uns aos outros, ou à maneira como a gente projeta essa imagem de quem vale a gente encontrar ou não. Então, os aplicativos de encontro, eles têm um papel importante nessa ideia, né, de um conjunto de relações que vão se apresentando, que são relações frágeis, no sentido de elas são espontâneas, elas duram um tempo daquele encontro e depois boa parte delas se esfacelam e nem se repetem, né? Então, esse tipo de sexualidade que aparece agora é um tipo de sexualidade que é fruto também do aparecimento dessas novas tecnologias que estão ali pautando novas formas de se relacionar, seja afetivamente, seja sexualmente.
Tá bom. Muito legal, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Por que que a gente está lidando com isso agora? Michel Coforado está aqui conosco às segundas, quartas e sextas em Pra Onde Vamos? Com, em geral, muitas perguntas, nenhuma conclusão. Eu gosto assim, que aí você tira a sua aí do outro lado do microfone. É ou não é, Michel?
É isso aí, é isso aí. Com conclusão é mais caro, né?
É. Escuta, acho que eu já posso começar a dizer aqui que nós vamos ter um estúdio na Flip esse ano. Ai, que coisa
eu
linda.
Eu acho que você tá chiquérrimo, hein?
Chique demais, né?
Os humilhados são exaltados,
de
né?
Vez uma em hora quando acontece, gente, né? De vez em quando acontece.
Adorei.
E a gente vai ter estúdio CBN de lá na quinta e na sexta-feiras. A festa começa na quarta noite, então quinta e sexta estaremos por lá. E já convidei alguns dos comentaristas que eu sei que vão estar em Paraty para fazer esse quadro comigo de lá. Um deles é o Michel, que na sexta-feira deve estar com a gente, certo?
Eu vou estar na sexta-feira com você.
Na sexta, qual sexta, gente?
A sexta, dia 24, que é o dia da Flip.
4 de julho.
Tá bom. É. Só pra saber, eu vou estar de férias.
A Flip vai de 22 a 26.
Gente, férias de novo,
né?
De novo.
É, caramba.
A gente vai.
Gente, que bom. Entregador bom esse seu, hein?
A máfia russa vai dominar o estúdio CBN, você sabe, né, Michel? Quando o Fernando sai, acontece isso, né? Na Dédia vem, as russas dominam. Quando eu saio também, mas enfim. Então tá, então a gente se fala semana que vem, talvez sexta? Sexta tem? Tem. Sexta-feira a gente se... Não, sexta não tem, né, Jean? Semana que vem, segunda é nós. Um beijo.
Isso, tô muito animado pra gente se encontrar e fazer esse estúdio CBN de lá. E olha, vai ter tanta gente boa, né? Zé Godoy vai, você viu, chiquérrimo,
né? Vai estar com a gente lá também na quinta.
E vai falar na programação oficial, é chique pra caramba. Mas o livro dele é muito legal, você leu?
Eu li, é muito legal. Ele teve aqui, na Feira do Livro, a gente tinha estúdio lá também, fizemos estúdio CBN de lá, ele foi meu convidado pra falar do livro dele. A pesquisa é muito legal, o livro é muito legal, o assunto é muito legal. E ele é muito legal também, o Zé, né?
É. Que bom, que
Michel
bom.
Michel não vai estar na programação principal, mas vai estar em todas as outras. Se você pegar a programação paralela, o Michel vai estar em todas.
Chama compulsão o nome disso.
Um beijo.
Não sabe usar pouco, só usa muito. Então tá. Tchau, tchau.
Não
obrigado,
use
um
com
beijo.
Moderação. Beijo. Até segunda.
Tchau. Tânia Morales conversou com a psicóloga Dina Frutuoso sobre o livro Memórias Afetivas, reflexões sobre amor, resiliência e espiritualidade no relacionamento entre as gerações.
Vamos agora falar sobre o valor das relações humanas e das relações entre as gerações. Nós estamos com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicóloga clínica, a Dina Frutuoso, ela que é uma estudiosa do tema envelhecimento ativo e das relações intergeracionais. E ela está lançando o livro Memórias Afetivas, reflexões sobre amor, resiliência e espiritualidade no relacionamento entre gerações. Professora Dina, bem-vinda, boa noite.
Tânia, boa noite. Estou aqui para responder as suas perguntas, para falar sobre esse livro. Estou com 86 anos e estou gostando muito de dar entrevista.
O livro que você chama a atenção para a importância das relações humanas, das relações na família, das relações entre gerações, né? Você traz reflexões e provocações importantes. Eu queria que você... posso te chamar de você? Como que você prefere, Dina?
Com certeza.
Com certeza. Muito bem. Ai, ótimo. O livro parte de questionamentos que surgiram para você durante a pandemia, né? A sua experiência com 80 anos ali durante a pandemia. Como surgem esses questionamentos que depois desembocaram no livro, professora?
Os questionamentos, você fez uma pergunta ótima, porque os questionamentos, eles vêm ao longo da minha vida profissional. Eu sou uma pessoa muito curiosa, e você já disse que eu sou professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o meu doutorado foi a primeira tese do Brasil sobre as universidades abertas da terceira idade. Então, desde 1985, que eu estudo envelhecimento, porque foi o ano em que saiu um livro do Skinner falando sobre o envelhecimento dele, que ele tinha nascido em 1900, então estava com 85 anos. E aí me chamou a atenção, eu como professora de psicologia evolutiva, me chamou a atenção, porque eu sou de uma família longeva, quer dizer, eu tinha experiência já com pessoas idosas da minha família. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu avô espanhol faleceu e nós morávamos numa casa ao lado da outra, né? Quer dizer, eu vi uma pessoa muito idosa, imagina isso, há 80 anos atrás quase, realmente foi uma vivência, uma experiência com pessoas idosas. E daí eu comecei a estudar isso, estudando como na Europa havia sido criadas as universidades abertas, eu me interessei e entrei para o doutorado em 90 já com esse tema e defendi a tese em 96. Então, eu vou contando isso no livro, porque saiu, então, o livro da minha tese, foi o primeiro livro em que eu escrevi sobre envelhecimento. E o subtítulo já era Relacionamento entre Gerações no Terceiro Milênio, quer dizer, você veja,
olha, o visionária. Meu interesse... Né? Já era essa questão. Aliás, esse é o seu sétimo livro, né? Essa questão já vem te acompanhando.
Mas, é verdade. Né?
Mas aí na pandemia, a experiência da pandemia te despertou a origem, a semente para esse novo livro?
Sim, porque eu tinha lançado um livro chamado Planar 8.0, dos meus 80 anos, que eu faria, quer dizer, em abril de 2020, quer dizer, em plena pandemia. Minha sorte foi que esse livro foi lançado na Bienal Internacional do Livro no final do ano anterior. Nossa. Então foi uma festa, aquela coisa toda. Quando chegou no meu aniversário, eu estava sozinha, isolada em casa. Eu conto isso no livro Memórias Afetivas. E aí, durante a pandemia, aí criaram um canal YouTube para mim, criaram uma série de coisas, e eu comecei a usar a internet. Ainda bem que naquele tempo eu não tive esses problemas como eu estou tendo hoje, da falta do vídeo.
Você é uma youtuber, né, Dina? Ó, o canal é Ações e Emoções aqui, um parênteses.
É verdade, Ações e Emoções.
Boa.
Isso. E eu tenho o Instagram até... Porque como eu sou barca, Dina Frutuoso, né? O meu nome está em tudo. Eu escrevo no LinkedIn. Então, esse assunto, ele está muito na moda agora. Mas o que eu faço questão de dizer para os seus ouvintes é que justamente nós estamos estudando isso há décadas.
Que bom.
E a minha própria vivência.
E você chama atenção no livro, Dina, você fala do risco de desenraizamento familiar, né? Da importância das relações dentro da família, dos vínculos, da relação com os mais velhos, né? Os mais novos sendo acolhidos pelos mais velhos e vice-versa. Mas hoje a gente vive uma tendência de desenraizamento, por quê?
É verdade. Olha, há vários motivos. Alguns motivos são do próprio envelhecimento, porque as pessoas no Brasil ainda pensam que nós somos um país jovem quando nós estamos acelerados no envelhecimento. Os dados estatísticos mostram isso. Eu não vou nem me alongar aí, eu também falo alguma coisa disso no meu livro. Sim. Mas em qualquer lugar você vai vendo o que é que acontece. Eu, por exemplo, eu lancei um livro em 2015 chamado Centenário, porque eu já me interessei pelos centenários que eram identificados no censo. 2000 foi a primeira vez que o Brasil mediu seus centenários. Então, quer dizer, esse assunto do desenraizamento, ele está muito ligado ao próprio indivíduo, o ser que está envelhecendo, não admitir. As pessoas dizem, doutora, não diga sua idade. Quando eu digo, eu tenho 86 anos, não parece, a senhora é jovem. Não, eu tenho jovialidade. Juventude é uma etapa da vida. Então, a palavra precisa ser bem usada. Nós usamos muitas palavras com conotações que trazem preconceito. Aliás, eu queria apontar que no dia 16 de abril agora foi apresentado ao Brasil um, chama-se manual, é o pequeno manual anti-idadista. Porque isso que você está me perguntando tem a ver com essa violência. Porque a própria, se a própria pessoa idosa nega, que não é pintar o cabelo. Eu, por exemplo, pinto meu cabelo. Eu sou a mais velha, eu sou a filha mais velha, a irmã mais velha da família. E eu pinto porque eu quero. Duas irmãs que eu tenho não pinto. Então, não é isso. É atitude frente à vida, a própria pessoa. E as pessoas mais jovens pensam que nós já nascemos velhos, sabe, Tânia?
Sim, sim.
E aí fica uma coisa assim, muito complicada, um problema de culpa, um problema. Muitas pessoas querem que o seu filho seja sempre feliz, e isso não existe. Pessoas, por exemplo, que sofrem algum tipo de violência, que nós temos muitos, que é assim, eles fazem doação da própria casa e depois eles são banidos da casa. Tem esses casos, olha, são muitos os casos, nós não vamos ficar alongando nessa parte, mas são vários os tipos de violência.
É, porque aliás, há essa vem aí desconexão, né, Dina? Essa desconexão entre as gerações e uma desconsideração das pessoas mais velhas. Nossa, a gente tem 3 minutos de... Ai, meu Deus, porque...
Pois eu queria... olha, esse livro...
Conta.
Esse livro, ele está na Amazon, ele está em e-book, e está em livro físico, e ele está também nas livrarias, não é? E eu quero deixar com você, se você fizer a gentileza, depois colocar, o nosso Instagram... Em que nós sempre estamos falando dessa temática, levando para as pessoas essa temática. Mas nós precisamos demais da imprensa, de vocês, né, para a gente conseguir divulgar e mostrar. Esse livro foi lançado pela editora Labrador, que, né, que é uma boa editora de São Paulo. Boa. Então, nós temos muitos assuntos, mas infelizmente hoje eu tive esse problema.
O tempo ficou curto. Ô, professora, no Instagram é seu nome, Dina Frutuoso?
Isso, em todos os lugares. Dina Frutuoso no Instagram, no LinkedIn.
Boa.
Ações e Emoções com Dina Frutuoso no YouTube.
E o livro Memórias Afetivas, Reflexões sobre Amor, Resiliência e Espiritualidade no Relacionamento entre Gerações. A professora Dina estuda esse tema, como ela disse, há muito tempo, há décadas, né? Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicóloga, e ela faz essas reflexões sobre as relações e a importância, né? Rapidamente aqui, professora Dina, quais algumas dicas, mas assim, rapidamente mesmo, um minutinho. As dicas principais de relação.
Você perguntou muito bem. As pessoas perguntam muito quais são os nossos segredos, nós que envelhecemos bem, não é? Então, eu digo, o bom psicólogo não dá conselho para ninguém, mas nós podemos dar algumas dicas, que é justamente isso, é a prevenção, é a preparação. Nós envelhecemos sempre, nós estamos sempre envelhecendo. Então, ter essa noção de que nós estamos envelhecendo e de que nós podemos caminhar. Eu gosto muito de usar um mote. Vamos estabelecer pontes em vez de muros entre as gerações. Ande o seu pedaço e também permita que o outro ande, que a outra pessoa ande. Seja mais cordial, seja mais... tem a sua autoestima e autoimagem, que é para você poder passar adiante, olhar nos olhos, porque as pessoas hoje em dia estão olhando para as máquinas, não estão. Nós temos muita oratória, nós não temos escutatória. A escutatória é muito necessária. Nós precisamos nos fazer ouvir, e os idosos também, e ouvir também as pessoas jovens. Eu gosto muito de entrevistar jovens.
Ah, muito bom. Olha, você é maravilhosa, Dina. Da próxima vez a gente vai conversar com mais tempo. Parabéns pelo livro e muito obrigada, viu, pela entrevista. Um beijo.
Igual, um beijo.
Psicóloga Dina Frutuoso, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela que é uma estudiosa, uma acadêmica do tema do envelhecimento e das relações entre gerações, lançando o livro Memórias Afetivas, Reflexões sobre Amor, Resiliência e Espiritualidade no Relacionamento entre Gerações, o livro que sai pela editora Labrador.
Ana Letícia Lobac comenta com Cássia Godoy e Leandro Gouveia sobre o medo de perder o emprego para a IA.
Ana Letícia hoje vai falar conosco a respeito de uma pesquisa que mostra que os brasileiros estão com menos medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Que história é essa, Aninha?
Então, Cássia, é uma pesquisa do Datafolha que eles fizeram agora em junho e soltaram no finzinho do mês, mostrando justamente isso, né? Que o brasileiro pode estar deixando de ver a inteligência artificial como uma ameaça nesse sentido, né? De roubar o emprego e talvez começando a vê-la como uma ferramenta de trabalho. Segundo os dados da pesquisa, o medo de ser substituído por uma IA caiu de 56% para 48% no intervalo de um ano. E, ao mesmo tempo, o uso de inteligência artificial no escritório, né, ali no dia a dia de trabalho, subiu de 17% para 24%. A pesquisa do Datafolha mostra é interessante porque ele, de certa forma, contrasta com o posicionamento de grandes nomes do setor de tecnologia. Por exemplo, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, que é a empresa por trás do Claude, ele é bem alarmista com relação a esse avanço da IA no mercado de trabalho e ele defende, inclusive, algumas políticas para estimular contratações diante do risco de desemprego. E a gente já vê isso acontecendo lá fora, né? Em maio, não custa lembrar, a gente até comentou isso aqui na CBN, a Meta demitiu 8 mil funcionários, cerca de 8 mil funcionários, mais ou menos o equivalente a 10% da força de trabalho global, para priorizar investimentos em inteligência artificial. Inclusive, parece que não está dando muito certo, a empresa está enfrentando uma crise por conta disso e o Zuckerberg estaria, inclusive, repensando essa decisão. Mas aqui no Brasil, para a gente voltar para um recorte mais local, a gente tem também um estudo da FGV que mostra que quase 30 milhões de trabalhadores atuam em profissões com algum nível de exposição à IA. Isso dá quase 30% da força de trabalho, mas só uma parte menor, cerca aí de 5 milhões, é que está, segundo essa pesquisa, realmente em áreas de alto risco. E aqui entra um ponto interessante, porque essa fatia menor é justamente aquele pessoal mais jovem, com mais escolaridade, e em setores como finanças e tecnologia, ou seja, são pessoas que, em tese, têm mais ferramentas para se adaptar e até criar novas atribuições, novas profissões a partir da inteligência artificial e não ser engolido por essa onda de avanço da IA.
Faz bastante sentido. Ana Letícia Lobac, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para você.
Para vocês também.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O governo Lula vai aguardar a decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas tarifas sobre exportações de produtos brasileiros para calibrar a reação ao governo de Donald Trump. A Casa Branca decide até esta quarta-feira se coloca em prática ou não a nova ofensiva tarifária contra o Brasil. O cacique Raoni apresentou melhora da função renal e passou a aceitar a alimentação por via oral, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital São Paulo. De acordo com o hospital, o líder indígena de 93 anos permanece consciente, respondendo a comandos, estável e respirando em ar ambiente. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que lançou uma operação de retaliação contra bases militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia, em resposta a ataques americanos contra alvos iranianos. A operação ocorre em meio ao aumento da tensão no Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. A Guarda Revolucionária afirmou ainda que a operação de retaliação continua. No horário de Brasília, 4h30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
E agora o Mário Sérgio Cortella faz uma análise da expressão fazer história, em conversa com Milton Jung e com a Cássia Godoy.
Muito bom dia para você, professor Mário Sérgio Cortella.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, professor.
Professor Cortella, uma das expressões que nós mais ouvimos nesta Copa do Mundo foi: ele fez história. O Cristiano Ronaldo ao fazer gols em 6 Copas, o Messi ao fazer 5 gols em 2 rodadas de Copa, aí chega a 18, o maior artilheiro das Copas, fez história. Seleção de Cabo Verde empatou 0-0 com a Espanha, fez história. O que é realmente um fato histórico? Quando é que a história se faz?
Olha que coisa, né? Toda Copa é assim, né? Todo evento a gente acaba trazendo à tona uma coisa que você se lembra, todo mundo que nos ouve lembra, que é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é o exagero. Fazer história de fato seria marcar um algo, né, que persiste no tempo. Fazer história significa marcar o caminho da humanidade com algo que seja, por exemplo, inédito. Fez história aquele que pisou na Lua pela primeira vez. Os que vieram depois, foi um ato importante, mas não se fez ali mais história. Se fez história quando se criou uma vacina contra a Covid que antes não existia. Recordes que são batidos, eles são chamados, né, de fazer história, porque isso valoriza, né, Milton e Cássio, imensamente. Por exemplo, nesse momento agora, né, eu estou aqui em São Paulo e caiu uma chuva forte na região que eu estou. Eu posso exagerar e dizer, é uma chuva histórica, né? Ou posso dizer, é um dilúvio, isso é hiperbólico, né? Tá caindo o céu, não é assim, né? Ainda assim, isso valoriza. Exemplo concreto, nós fomos penta e somos penta. A Alemanha pode sê-lo se vencer essa Copa, mas não é mais tal histórica, exceto para ela, porque já o fomos um dia. Ter sido penta a primeira vez, aí sim é história. A ideia de sequência ultrapassar, nem tanto. Por isso, é hiperbólico, né, Cássia?
É hiperbólico. E quando a gente vive estes momentos históricos, muitas vezes a gente só se dá conta depois que passa, né, professor?
É, a gente diz em filosofia que quem menos sabe da água é o peixe. Né? Afinal, está mergulhado dentro de uma situação, é necessário um certo distanciamento, né, daquele momento. Quando a gente diz historicamente, esse é o momento mais grave da humanidade, claro que isso dependerá sempre, né, da distância que se tem para poder avaliar. De qualquer maneira, o esporte é muito, muito permeado essa questão hiperbólica, dessa ideia do fazer história, porque ele acaba fazendo a hipervalorização mesmo, né, das coisas. No entanto, quando a gente olha, né, com mais distanciamento, a gente nota que se faz história o tempo todo, né, de vários modos, de modo coletivo ou anônimo, mas não é necessariamente algo que saia desse momento exagerado. Eu acho que o Milton tem razão, né, bastante quando diz, não, toda hora, fez história, sim, né, mas é algo que toda vez a gente fala. Histórico é se acontecesse, por exemplo, da Itália, que pode ser penta, porque é tetra, se ela agora fosse campeã. Como ela não está na Copa, não fará história. Então, exatamente aquilo que muda um pouco essa perspectiva. Essa noção, ela marca bastante nosso desejo de valorizar demais o tempo que vivemos, seja naquilo que é positivo, seja naquilo que é negativo.
Tá certo. Vamos nós contar a história ao longo do tempo, professor Cortella, e analisar a história como você nos ajuda a fazer todos os dias ou toda semana aqui no Jornal da CBN.
Isso é bom demais, que se a gente não conta a história, não reconta, não pensa, a gente vai apenas sobrevivendo. E é necessário que a gente não apenas sobreviva, mas viva com consciência, com intenção, com capacidade crítica. Isto é, que a gente não apenas tenha a passagem pelo tempo, mas que o tempo esteja conosco e a gente possa, de fato, concretamente, cada pessoa e todas as pessoas possamos fazer história. Aliás, é o que eu desejo que a seleção brasileira faça.
Muito obrigado, professor Mário Sérgio Cortella. Bom dia, até mais.
Abraços.
Abraços.
Conosco o Fernando Andrade, ele conversou com o jornalista Marcelo Duarte sobre álbuns da Copa do Mundo lançados no Brasil, tema central do livro O Álbum dos Álbuns de Figurinhas das Copas. Brasil!
Bom, e para a gente já entrar no clima da Copa, o nosso convidado agora é Marcelo Duarte, jornalista, autor da série Guia dos Curiosos, colecionador de figurinhas há muito tempo, desde 1970, e está lançando o álbum dos álbuns de figurinhas da Copa pela Panda Books. Oi Marcelo, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem?
Que alegria falar com vocês, Fernando, Nadédia e todos os ouvintes.
Bem-vindo.
Bom, antes da gente falar sobre o seu novo livro, eu preciso saber, você que é um curioso profissional, qual ou quais as curiosidades que você já sacou nessa Copa, nessa edição dessa Copa? O que já está no seu caderninho, Marcelo?
Bom, essa Copa promete ser a mais curiosa de todos os tempos, né? Porque a gente aumentou demais o número de seleções, então o número de histórias brota também. Eu gosto muito, né? Eu tenho feito livros sobre camisas de seleções, então eu tenho anotado tudo que aparece de curiosidade de seleções, como os patches novos, as camisas que os times entram para aquecimento, o que significa cada camisa, as camisas que a FIFA tem banido também um pouco antes da estreia das seleções. E agora, por causa do livro novo, eu também tenho anotado tudo que é curiosidade relacionada às figurinhas de futebol. E amo as histórias, né? Eu me emocionei muito, por exemplo, com esse menino da Paraíba que está desenhando o próprio álbum. Essa história, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, né? Eu falei assim, nossa, que vontade de ser a Panini e mandar um álbum para ele imediatamente, né?
Você sabe que meu filho, ele faz curumim no Sesc, e no Sesc, nesse projeto do curumim, vão crianças de todas as faixas, né? Ele vai ali, vai de todo mundo, de todo lugar. E lá eles fizeram a mesma coisa, porque como tem muita gente que não tem o álbum, todos tiveram que desenhar para poder depois brincar, porque não era todo mundo que tinha figurinha. Foi na mesma pegada desse menino, eu adorei também a iniciativa, foi muito legal.
Essa história me emocionou demais. E agora, quando você faz um livro, como eu fiz esse dos álbuns de figurinhas, é um trabalho inédito, não tinha nada a respeito. Então, quando você começa um trabalho, para você fazer, você dedica, no meu caso, eu dediquei quase um ano a esse livro, falando com colecionadores, vendo os álbuns, né, álbum por álbum. Agora, tem muita coisa que às vezes escapa. Você está falando com um número de colecionadores, embora eu não tenha deixado nenhum de fora. Todos os álbuns lançados no Brasil que fazem alguma alusão à Copa estão lá. Mas às vezes tem algumas curiosidades lá dentro que quando você lança o livro e você desperta o interesse de colecionadores aí de modo geral, um ou outro já começa a falar, olha, tem um detalhezinho aqui que você pode colocar na próxima edição. Eu tenho aqui guardado um envelopinho que você não fotografou. Então vão aparecendo coisas mais ricas, né, para uma segunda edição. Então já estou pensando na Copa de 2030, viu, Fernando?
É muito legal saber dessa história, o passado das figurinhas, né? Eu viajei um pouquinho esse ano, estive em Portugal, fui muito em feira de antiguidade, essas coisas. E aí você vê umas que parecem peça de, sei lá, parece um negócio ancestral aqui. E você mostra pra gente também que no Brasil chegou muito antigamente, né? Que é coisa do início dos anos 1900... e que vinha em cigarro, né? Como é que é essa história?
Então, isso é muito bacana porque eu vejo que as crianças, eu vou muito em escola, às vezes, falar sobre livros, e quando eu tava falando de figurinhas, as crianças pensam que quem inventou o álbum de figurinha foi o Panini. Eu falo, não, isso já existe há muito tempo atrás. Eu, do tempo de criança, eu cansei de ouvir o meu pai contar as histórias da Balas Futebol, que foi a bala mais conhecida. Os álbuns das balas futebol eram as mais conhecidas. E o meu pai dizia que a bala era horrorosa, que a bala era doce, dura, que ninguém suportava aquela bala, mas as figurinhas eram lindas. Então o que as crianças faziam? Compravam as balas em quantidade, tiravam as figurinhas e jogavam a bala na rua. E o que deu de rato nessa época nas ruas foi um negócio assim gigantesco. E balas futebol a gente pode considerar como o primeiro álbum efetivamente de Copa do Mundo lançado no Brasil. Eram todas as 13 seleções que disputaram a Copa com todos os jogadores. E que disputaram mesmo porque o álbum foi lançado depois da Copa. Não tinha aquela coisa de adivinhação de quem vai jogar. Só que, como você lembrou, o Brasil já fazia figurinhas antes. O Brasil já tinha figurinhas de jogadores de futebol desde 1919. E eram as balas e os cigarros que traziam essas figurinhas. As primeiras figurinhas de Copa do Mundo são de 1934, no Brasil, das balas Vênus, também lançadas depois da Copa. E de 1938 eram cigarros Leônidas, né, que pegaram emprestado.
Era do jogador do mesmo, tinha a fotinho dele dando uma bicicleta, alguma coisa desse tipo.
Isso. O Leônidas, que as pessoas pensam que ele licenciou. Não é bem assim, né? Ele recebeu um dinheiro para deixar o pessoal do cigarro usar o nome dele. E esse cigarro trazia imagens de jogadas da Copa de 38 e desenhos dos gols, que também não é uma coisa tão nova, viu, gente? Lá desde os anos 1930 já se faziam essas jogadas. Então, essas são as primeiras figurinhas ligadas à Copa. O primeiro álbum, né, que era um livro para a gente colocar, é das balas futebol de 1950. E aí a gente não parou mais. A partir da Copa de 50, toda a Copa tem alguns álbuns, né? Nos anos 50, 60 e 70, eram muitos, porque não tinha que pagar direito de imagem, licenciamento para seleção, pagar nada para a FIFA. Quem quisesse, lançava. E agora, não, a gente tem um álbum oficial. E se você procurar em algumas bancas e pela cidade, você vai achar umas versões piratas também.
Marcelo, como é que foi para você o início da sua história com colecionar figurinhas? Quando começa e por que começa?
Bom, Fernando, eu digo que a minha primeira coleção, o meu primeiro álbum de figurinha, de Copa, foi de 1970. Mas aí já existe uma certa controvérsia na família, porque em 70 eu tinha 6 anos e o meu pai chegava toda sexta-feira com 10 envelopes e falava: olha as figurinhas que eu comprei para você. Aí eu ia pegar e falava: não, peraí, eu vou abrir para você não rasgar as figurinhas. Aí ele pegava, mostrava as figurinhas para mim na mão dele e falava assim: agora eu vou colar para você não colar torto. Pô. E depois ele falava: ah, vamos ver como ficou o álbum, mas deixa que eu folheio para você não rasgar o álbum. Eu acho que não era meu.
Eu tenho certeza.
Essa ligeira impressão que era dele. Mas eu digo então que a família começou a colecionar figurinhas na Copa de 70. E cá entre nós, em 98, eu fiz a mesma coisa com meu filho mais velho, tá?
As coisas voltam, sei, entendi.
E aí as fotos do livro, né, do álbum, dos álbuns de figurinhas da Copa que a gente vê são da sua coleção, né?
Não todos, eu tenho alguns são, né? Eu até tenho o livro aqui para quem estiver vendo com imagem. Esse é o primeiro álbum que tem o Pelé e a Jules Rimet na capa, do México 70. Esse é um da minha coleção, por exemplo. Mas eu não colecionei todos, eu não tinha exatamente todos os álbuns que eu gostaria de ter. Então eu recorri a 5 grandes colecionadores, 4 de São Paulo e 1 do Rio. Eles abriram, né, a coleção, e esses têm tudo mesmo. E aí fui com um fotógrafo fotografando todos os álbuns, anotando o que tinha de curioso em cada álbum, que a brincadeira era colocar as imagens de todos. As capas estão todas aqui, mas por questão de direito de imagem, eu não podia colocar muitas figurinhas, né, porque as fotos não me pertencem, aí tem direito do fotógrafo, do jogador. Então nós ficamos mais nas capas e nas figurinhas, que não eram exatamente de jogadores, mas de bandeiras, de estádios, mostrando pelo menos como era o visual das figurinhas, da coleção.
Tinha uma promoção que era do tipo: complete o seu álbum e ganhe um prêmio. Mas completar o álbum, às vezes, não era tão fácil assim. Que história é essa?
Bom, quem leu O Gênio do Crime, esse foi um dos meus livros preferidos, que saiu no finalzinho dos anos 60, 69, ele já falava desses álbuns que prometiam prêmios para quem completava uma página ou o álbum inteiro. E lá no Gênio do Crime, o João Carlos Marinho escreveu justamente de um grupo de falsários que fazia as figurinhas, que fazia as figurinhas difíceis para as crianças completarem, e na fábrica tocava o prêmio e a fábrica ficava desesperada porque não tinha os prêmios na mesma quantidade. E, de fato, as figurinhas já nascem como brindes, né? As figurinhas nascem como brindes de sabonete, de cigarro, de bala. E depois, quando viram álbuns, tinha sempre a promessa de prêmios. E no começo eram prêmios pequenos, era uma boneca, uma bola, um copo. E aí existiam prêmios, né? Não numa quantidade que todos completariam aquela página, mas existiam esses prêmios. E com a concorrência, como eram muitos álbuns, essas editoras, essas gráficas, começaram a prometer prêmios cada vez maiores. Era geladeira, televisão, motocicleta. E aí que os álbuns ficavam incompletáveis, né? E aí começa a surgir expressões como figurinha difícil, né? Porque essas figurinhas não existiam. Até que em 1971 o governo teve que intervir e criar uma lei federal que proibia as editoras e as gráficas de não terem o número suficiente para todos completarem o álbum. Então todas as figurinhas têm que ser impressas na mesma quantidade. Essa lei demorou muito para vingar, né? Demorou muito. Os álbuns continuavam oferecendo prêmios, eles continuavam incompletáveis. Só quando a gente chega, né, nos anos 80, que aí já tem esse movimento de licenciamento com a FIFA, Panini entrando no mercado, é que a coisa assim, vai melhorando. Então hoje você não tem mais essa história de completar página, completar álbum para ganhar prêmio, não existe. A própria editora ela precisa garantir que você vá completar o seu álbum, por isso você pode pedir, né, no final da vida útil do álbum, lá até 30, até 40 figurinhas que faltam para todos os álbuns ficarem completos.
Queria te ouvir um pouquinho sobre as questões gráficas, sobre como eram os desenhos, depois viraram fotos, como isso foi se desenvolvendo, e também saber o que você acha de como é hoje, né? Porque vieram as imagens digitais e nessa edição agora até um pouquinho de IA, saber se você acha que perdeu alguma coisa, de repente um pouquinho o charme, enfim.
Ah, quando eu peguei pela primeira vez um álbum Bala de Futebol, tem até aqui no livro, e vi a qualidade do álbum, né, que era uma coisa linda, e a capa era ilustrada por grandes artistas aqui, ó, a capa do Miesio Café, que é esse aqui, assim, era um show, né, e isso a gente foi perdendo. A gente tinha muitos casos de figurinhas ilustradas por grandes artistas, e isso foi ficando de lado. E hoje não é só a questão da IA usada nas imagens, é a questão de como, pelo menos aqui no Brasil, que eu tenho visto, é que está sendo impressa uma quantidade tão grande de figurinhas em gráficas diferentes, né? A Panini reserva quase todas as gráficas das cidades para imprimir figurinhas, é muito diferente a qualidade. Eu peguei algumas figurinhas que eu cheguei a desconfiar que podiam ser falsas, de tão mal impressas que estavam.
Nossa.
Então isso também deixa o álbum feio, porque você tem figurinhas mais bonitas, outras mais feias, umas mais claras, umas mais escuras, você não tem mais um padrão gráfico, né? Tem figurinha que eu falo assim, ah, eu acho que eu vou esperar uma outra, porque essa tá tão feia que vai deixar a página feia, então deixa de lado até chegar outra. E isso a gente perdeu muito com essa questão dessa globalização das figurinhas, né? Porque hoje... E mais do que isso, eu acho que a gente está perdendo muito também com essa questão das apostas que a Panini tem que fazer dos jogadores convocados. Se você tem um álbum de figurinha, você não tem um documento fiel ao que foi a Copa do Mundo, né? Se todos os jogadores que estão ali foram para a Copa. Tanto é que a Panini criou um outro produto para ganhar mais, que foram os kits de atualização. Que são pacotes de figurinhas que são vendidos depois da Copa para você colar a figurinha do jogador que foi no lugar do que não foi. Né? E isso, só o kit de atualização desse ano vai custar R$120. A loucura que vai ser. Tá. Então, isso também faz com que o álbum seja uma coisa bacana, colecionada, decorativa, mas como documento do que foi a Copa, ele não serve para nada.
É verdade, interessante. É. Agora, Marcelo, você falou que, bom, devido a direito autoral, então não dá para colocar tudo o que você quis nesse livro, mas tem alguma figurinha que você teve muita dificuldade em encontrar, que gostaria de colocar isso num livro seu? Tem alguma coisa muito rara que você ainda não achou?
Não, na verdade, Fernando, no livro, né, eu consegui tudo o que eu queria.
Tá.
Porque a minha ideia era publicar todas as capas de todos os álbuns, tanto de banca quanto os promocionais que foram lançados sobre Copa do Mundo no Brasil. E nesse ponto, com os colecionadores, eles me deram esse aval, eu consegui tudo. Agora, eu vou te dar um exemplo. Uma das figurinhas mais caras que hoje tem é a figurinha do Ronaldo Hulk, né? Que, como os americanos chamam, que é quando ele estreia. A primeira figurinha do Ronaldo num álbum de figurinha quando ele estreia. Então, essa figurinha hoje vale muito dinheiro. Os americanos, eles nem
muito quanto o álbum. Né? Muito quanto?
Olha, é coisa assim de... É mais do que um ingresso para entrar em jogo da Copa do Mundo que você deu aí.
Sério?
Tá? Então, assim, os colecionadores não gostam muito de falar de dinheiro, mas às vezes escapa algumas coisas. Então, assim, os americanos, eles não curtem tanto o álbum de figurinha. Eles gostam das figurinhas raras, individuais, que o mercado deles tem. Então, essa figurinha do Ronaldo, a primeira dele numa Copa, né, que é da Copa de 94, um colecionador me mostrou, ele tem na casa dele. Então ele me mostrou, ele falou, essa aqui é uma figurinha raríssima do Ronaldo Hulk. Agora eu falo assim, poxa, eu vou fotografar, eu não tenho direito de uso de imagem do Ronaldo. Eu não sei quem foi o fotógrafo que fez. E como não é o conceito do álbum de ficar só mostrando as figurinhas, mas as capas, né? Uhum. Eu falei assim, olha, pra que eu vou enfrentar um processo com o Ronaldo... Né, por causa de uma figurinha desse tamanhinho, né? Falei assim, não, eu cito isso no texto, eu explico que existe essa figurinha, que ela vale, mas a minha ideia era fazer um livro como se fosse um álbum de figurinha,
tá bom,
com as capas dos álbuns e alguns detalhes que não interferem na questão de direito autoral, né? Quando era uma página que, sei lá, mostrava bandeiras dos países, mostrava alguns mascotes, né, trajes típicos dos países, coisas assim, aí tem as figurinhas.
Deixar o Fernando encerrar, deixa eu só ler a mensagem aqui do nosso ouvinte José de Brasília, tem falando fases. Que também tinha prêmios nos pacotes de figurinhas, quando ele era moleque ganhou um isqueiro e o responsável pelo ponto de venda nunca deu isqueiro pra ele.
Pô, pra criança, isqueiro.
Isso também. Porque esses alguns piratas... Eu até achei um na Avenida Paulista, numa banca, um álbum pirata agora, da Copa de 2026, e tá lá, né? Não tem endereço de editora, não tem endereço de ninguém, CNPJ, nada. E diz assim, centenas de vales brindes, ao encontrar, troque com o seu jornaleiro, né? Assim, é um negócio meio
maluco. O jornaleiro
não
tá nem sabendo.
Marcelo, muito obrigado pela conversa aqui hoje. Para todo mundo que a gente está conversando hoje, tem que dar o palpite. Hoje, contra o Haiti, quanto?
Bom, deixa eu só fazer um convite rápido, porque claro, no domingo eu vou fazer um bate-papo seguido de autógrafos desse livro, o álbum dos álbuns de figurinhas das Copas, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, ali do lado da Estação Brigadeiro do metrô. Vai ser um prazer receber os ouvintes. E hoje o Brasil vai ganhar do Haiti de 2-0.
Marcelo Duarte é jornalista, autor da série Guia dos Curiosos, está lançando o livro O Álbum dos Álbuns de Figurinhas da Copa pela Panda Books. Um prazer conversar com você mais uma vez aqui na CBN. Um grande abraço, Marcelo.
É muito bom conversar com um programa que a gente ouve sempre, né? É uma alegria enorme.
Obrigado.
Prazer. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.
E a gente fecha o programa com João Marcelo Boscoli em Músicas do Mundo. Ele apresenta canções maori, tradicionais da cultura indígena da Nova Zelândia.
A Nova Zelândia está na Copa, Tati?
A Nova Zelândia está na Copa, André? Tá, claro que tá, João, francamente.
francamente. Então vamos à Nova Zelândia?
Bora.
Vamos ouvir uma música do povo maori. É assim que fala, Tatiana?
Maori?
Acho que é.
A Maori? Não sei.
Eu não sei. Eu sempre falei Maori. Vamos ouvir uma artista que é de lá. Lá tem uma cena de música pop bem intensa. Quando você vai para Nova Zelândia, tem muito hip hop, tem indie, tem rock, mas tem as pessoas que fazem música misturando o folk local, a música dos indígenas locais, como são descritos, o povo Maori aqui. Tem uma representante que é Maisei Rika. Vamos ouvir dela, Tangaroa Waka Maltai. É para acalmar antes da convocação, Tatiana.
Nossa, eu tava dizendo, parece um mantra, uma reza, enfim, uma coisa bonita.
Olha.
Olá, João. Fale mais sobre a música, sobre ela.
Bom, queria dizer que eu recomendo ouvir de manhã cedinho, com aquele sol gostoso da manhã. Botei no fone e fiquei ouvindo, aí falei, vou levar, porque da Nova Zelândia. Bom, Nando, ela canta também em inglês, né? Naturalmente, para, enfim, colocar suas músicas nas paradas internacionais. Mas aí, no caso, é a língua Maori, né? Que eu pesquisei aqui. Também é chamada de Tereo Maori, T-R-E-O Maori. Ela tem na música dela, Tatiana Nani Ouvinte, a presença de algo que é muito forte na cultura local, que são os violões, né? As cordas, né? as guitarras todas. Lendo a respeito, eu vi que por uma certa proximidade, embora seja muito longe, sobretudo falando em 100 anos atrás, mas por ter alguma proximidade com o Havaí, faz parte de um dos destinos daquele instrumento ukelele, né? E, claro, e a partir disso se desenvolve vários outros instrumentos cordofones, né? Então tem isso muito na música local, tem muito também as flautas, muitos tipos de flauta, né? São confeccionadas, né, com bambus locais, mas também com outros materiais, né, com pedras, né, por incrível que pareça, é um trabalho ali de esculpindo até ficar com uma precisão assim, incrível. É uma flauta mesmo de pedra, né? É incrível. Eu tenho uma outra música aqui que ela está cantando, chama Reconnect, né, Reconnect, que ela... mas a Erika apresenta aí, talvez, claro, você vai entender um pouco mais o que ela está falando, mas eu acho que é um tipo de melodia que mesmo sem entender, como foi o caso agora, você sente, né? Uma emoção, independentemente do que você está ouvindo ali, acontece com o português no mundo inteiro, as pessoas ouvem cantores brasileiros, se emocionam e não sabem o que a gente está falando, mas a música da fala... assim, a prosódia, né? Muito bonita. Vamos lá, agora Reconnect com a Maisei Rika.
For you will I
ouvinte aqui, o Mário, disse assim: nossa, que voz linda desta moça neozelandesa.
Bonita mesmo.
Lembrou Madre Deus.
Olha.
É muito bonito. É, eu gostei. É, tem que pensar ali, claro, há outras músicas que tem mora pelo pop, né? Mas nessa praia, nesse temperamento aí, ela tem algumas e, poxa, me fez muito bem. Uma voz completa, assim, uma voz quente, né? Expressiva, gostei bastante. Então, para não esquecer, Maisie, M-A-I-S-E-Y, Tatiana. Maisie.